Alô. Esse gesto simbólico que estamos fazendo aqui parece uma coisa muito simples, mas é um acordo que demorou 25 anos. Não foi nenhum, nem dois, nem três, nem quatro presidentes da República, ministro das Relações Exteriores, ministro da Indústria e Comércio, ministro da Agricultura e tantos outros ministros que tentaram fazer esse acordo. E nós sabemos que nós temos dificuldade, porque quando o acordo vem dos colonizadores para os colonizados, ele vem com mais rapidez. Mas quando os colonizados resolvem levantar a cabeça e dizer que eles têm direito, as coisas criam mais dificuldades. Porque aí nós viramos competitivos com produtos que são produzidos em outros países. E esse acordo foi um acordo feito a ferro, suor e sangue, porque tem muita coisa, sabe, que querem evitar que o Brasil cresça, que querem evitar que o Brasil dispute, que querem evitar que o Brasil, sabe, coloque os seus produtos nos mercados estrangeiros. E ele veio num momento muito importante, porque ele veio para reforçar a ideia consagrada do multilateralismo. Depois que o presidente Trump tomou as medidas que ele tomou, praticando as taxações de forma unilateral contra o mundo inteiro, a resposta que a União Europeia e o Brasil deram ao mundo é de que não existe nada melhor do que a gente acreditar no exercício da democracia, no multilateralismo e na relação cordial entre as nações. É esse exemplo que nós damos com esse acordo aqui, e ele também vai ser seguido por outros acordos, ou seja, o acordo com a EFTA, o acordo com Singapura. São coisas importantes, estamos trabalhando de acordo com, possivelmente com o Canadá, ou seja, estamos trabalhando para trazer a Colômbia para o Mercosul, quem sabe amanhã a gente possa estender para outros países, porque as pessoas precisam aprender que não existe saída individual para nenhum país nesse mundo de comércio. Porque comércio parece uma coisa simples, mas todo mundo quer vender mais do que comprar. E aqui no Brasil, nós definimos uma concepção de comércio que a boa política de relação comercial é aquela que você compra e que você vende. É aquela que você faça um equilíbrio entre os vendedores e os compradores. Eu poderia dar um exemplo agora. Nós agora estamos com um problema com leite, sabe, com o Uruguai e com a Argentina. Mas está um pequeno problema. Nós temos um pequeno problema porque teve excesso de leite aqui no Brasil. Já falei com o Márcio na viagem. Nós tivemos excesso de leite de produção, de produção ou de entrada de leite importado aqui no Brasil. E isso prejudica o nosso pequeno produtor. Então, os nossos companheiros, sabe, preocupados que são, resolveram tomar medida para proteger os pequenos produtores brasileiros, né? O que é correto. Acontece que nós temos que levar em conta uma realidade. Nós temos um superávit com a Argentina de mais de 10 bilhões de dólares. Aliás, quase 11 bilhões de dólares. Ora, um país que tem um superávit de 11 bilhões com outro país não tem que ter nenhuma preocupação, sabe? É melhor subsidiar para os nossos produtores uma quantia de 300, 400 milhões do que você tentar impor a um país que tem um déficit dessa magnitude conosco uma punição. Então, eu já conversei com o Márcio, a gente tem sempre que ter um equilíbrio, sabe, para que todo mundo se sinta confortável. Por que que nós ganhamos força quando o presidente Trump taxou o Brasil? Porque a taxação foi com base numa inverdade. O pretexto da taxação ao Brasil foi de que os Estados Unidos estavam taxando todos os países que ele estava sendo deficitário. E nós simplesmente provamos, com documentos, de que nos últimos 15 anos eles tiveram um superávit com relação ao Brasil de 410 bilhões de dólares. Só isso, não, por si só, não dá a eles garantia nenhuma de que eles estavam corretos em fazer a taxação. E esses acordos aqui, deputado Marcos Pereira, nós já abrimos mais de 530 novos mercados em apenas 3 anos e 3 meses de governo. Porque ao invés da gente ficar chorando o leite derramado, ao invés da gente ficar chorando que tal produto está vindo aqui porque aumentaram os impostos, não, nós temos que procurar novos parceiros. Eu tenho que procurar outros parceiros, porque está cheio de gente querendo vender, cheio de gente querendo comprar. E o Brasil hoje não é uma republiqueta. O Brasil é um grande país. Se o Brasil aprender a se respeitar, a gente vai negociar a igualdade de condições com qualquer país do mundo. Nós agora fizemos uma coisa que eu diria magnânima. Eu, há muito tempo, eu tinha vontade de provar que o nosso biocombustível, sabe, é melhor do que o biocombustível europeu. E havia uma razão. Todo ano os europeus inventam um mix tecnológico para o motor dos caminhões, e esse mix tecnológico, sabe, que é colocado no motor para diminuir a emissão de gás de efeito estufa, aumenta o preço do caminhão aqui no Brasil em 15%. E não tem nenhuma necessidade de aumentar o preço aqui no Brasil se o nosso combustível emite menos CO2 do que o deles. Era preciso provar. Então, graças ao pessoal do Ministério da Agricultura, ao Márcio da Indústria e Comércio, eu estive aqui com o presidente da Mercedes-Benz, estive aqui com o pessoal do Biodiesel e fiz um desafio para eles, que nós iríamos na maior feira empresarial do mundo, que é Hannover, e nós iríamos levar o nosso biocombustível e nós iríamos colocar no caminhão deles, iríamos medir qual é o combustível que emite mais CO2. Só para você ter ideia, do poço ao motor, sabe, o nosso biodiesel é 90% menos poluente do que o deles. Na média geral, nós somos 67% menos emissor de gás de efeito estufa do que eles. Então, ao invés deles fazerem um mix tecnológico, é melhor ele começar a comprar o nosso biocombustível aqui, e aí a gente vai gerar desenvolvimento aqui, a gente vai poder desenvolver a África, que pode produzir bastante biocombustível para os europeus. E isso foi muito importante. Eu ainda fiz questão. O cidadão que mediu a emissão do gás de efeito estufa é alemão. É o cara que mede todos os motores produzidos em teste na Alemanha, Jacques Wagner. E eu fiz questão que ele falasse em alemão, para a gente traduzir, para saber. E depois o primeiro-ministro Merz não foi comigo no caminhão. E mais ainda fomos lá ter a fotografia na frente de um caminhão produzido na Volkswagen do Brasil por mulheres e homens brasileiros, 100% a biodiesel. Ou seja, significa o quê? Significa que o Brasil, nessa questão da transição energética, nessa revolução digital, sabe, que o mundo está precisando, o Brasil não precisa ficar devendo nada a ninguém. É só a gente levantar o pescoço, não baixar a cabeça e dizer o que a gente está para fazer. Por isso a Câmara deu um show, porque ninguém esperava que fosse tão rápida a aprovação desse acordo, ninguém esperava que o Senado fosse tão rápido. E todos os países da América do Sul foram muito rápidos. A Argentina foi rápido, o Uruguai foi rápido, o Paraguai foi rápido, e o Brasil foi rápido. E a Bolívia aprovou, não? Não está ainda. Não estava nessa ainda. Então, eu acho, companheiros, que isso aqui é apenas um sinal. Quando a gente quer, a gente pode. Quando a gente deseja, a gente consegue. Tá? Portanto, parabéns àqueles todos que trabalharam para firmar esse acordo com a União Europeia. Muito obrigado.